Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, colegas, ouvintes, espectadores da Rádio Senado, da TV Senado, todos os amigos que de todos os cantos desse país nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de começar a nossa fala, queria parabenizar o povo aracajuano pelo dia da sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro. Nesse momento, deve, pelas ruas de Aracaju, milhares e milhares de pessoas em devoção à Nossa Senhora da Conceição está caminhando uma procissão. Mas não só em Aracaju, mas também em várias outras cidades do interior do nosso estado. Nossa Senhora da Conceição é padroeira de 8 cidades sergipanas. Cito algumas, como Brejo Grande, Itabaianinha, Japaratuba, Porto da Folha, Riachuelo, Canindé e a nossa capital, como eu já disse. A todos, que ela nos ilumine, que ela realmente interceda para termos a energia necessária, a disposição necessária, sem nunca abrir mão dos princípios e dos valores, para continuarmos realmente no trilho e lutando por um Sergipe melhor. Porque a situação que o nosso estado vive hoje, não só a nossa capital, é realmente lastimável. Não merecemos aquela violência, não merecemos a saúde despreparada e desqualificada e mal gerenciada que temos, de forma nenhuma. E não merecemos também um governo que não tem transparência, ou quando tem, é com a nota muito ruim, como tem dito os institutos de avaliação da transparência pública. Isso é uma questão que precisamos melhorar no nosso país, não só os nossos estados, não só nos nossos municípios, mas também o próprio país, melhorar realmente o trato, o zelo, a transparência com a coisa pública. Mas, senhor presidente, ocupo a tribuna desta casa para chamar mais uma vez a atenção das autoridades desta nação para o quadro lamentável em que se encontram a saúde pública do nosso país, em especial do nosso estado, o estado de Sergipe. Segundo o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, cuja base serve para abastecer os dados do Sistema de Informação de Informações da Saúde, informa que o número de quartos para prestar atendimentos à população sergipana se encontra abaixo da meta mínima definida pelo Ministério da Saúde, que é de 2,5 a 3 leitos para 1.000 habitantes. Abaixo da metade, senhor presidente. Não chega a ser nenhuma novidade, é verdade, já que em outros momentos tive a oportunidade de expressar a minha mais extrema preocupação com os rumos com que a administração da saúde estava tomando no estado de Sergipe. O fato se agrava dia a dia quando, de acordo com os dados, a rede privada de saúde no estado de Sergipe atende apenas 15 a 20% da população. Senhor presidente, apenas 13,5% da população sergipana tem qualquer plano de saúde privado. Portanto, somos um estado e um povo extremamente dependente do SUS. Ou seja, os sergipanos dependem justamente dos serviços do SUS. E quando as portas dos hospitais públicos estão fechadas, ou quando não tem o atendimento adequado, senhor presidente, significa, como tem significado muitas e muitas vezes, a diferença entre a vida e a morte. E é por tudo isso que, segundo colegas médicos, todos os dias ocorre próximo de 30 óbitos no principal hospital de urgência do nosso estado. Lamentável, senhor presidente. Parece que estamos vivendo um estado de guerra, mas não estamos. É a violência encampada no nosso estado e é um sistema de saúde extremamente precário. Numa realidade como a nossa, o problema do déficit de leite funciona, portanto, em caso de extrema gravidade, como uma sentença de morte para milhares e milhares de sergipanos. Torna-se, assim, desumano a escolha pelos profissionais de saúde de quem pode ou não ser atendido. Você já imaginou, senhor presidente, o senhor está diante de um leito e ter que escolher quem vai viver, qual é o que vai ocupar aquele leito, qual é o que vai realmente ter direito àquele respirador ou àquele atendimento melhor, é extremamente perverso. Eu sempre disse e repito, pior, muito pior do que uma má remuneração em uma má condição de trabalho. Isso é perverso, porque não se justifica nesse país ainda vivermos com a situação como essa. Se gasta muito, mas se gasta mal. É preciso melhorar a qualidade do gasto público em todas as áreas, especialmente na área da saúde, onde ali está, muitas e muitas vezes, a diferença entre a vida e a morte. Em matéria recente do Diário Sergipano, Jornal da Cidade, o especialista em medicina intensiva, o Dr. Hugo Canavesi, aponta uma outra questão que complica mais ainda o problema. Canavesi chamava atenção para o fato de que, quando se estabelece um indicador de leitos e se pressupõe que, naturalmente, tais leitos estejam em funcionamento, sob apenas de os dados fornecidos induzirem ao erro. Ou seja, os leitos computados são leitos sem eficiência, são leitos que não têm resolutividade, fazendo com que o nosso principal hospital de urgência, o Hospital João Alves Filho, o governador João Alves Filho, faça com que verdadeiros amontoados, filas, macas, estejam espalhados por todos os corredores. Isso é perverso, senhor presidente, porque existe o bom SUS. Existe, sim, em muitos cantos desse país, ainda o SUS, que você pré-agenda a sua consulta, que você pré-agenda a sua cirurgia, que você pré-agenda o seu tratamento quimioterápico na hora que você puder, na hora que você desejar. E é o mesmo dinheiro, e é o mesmo recurso. O estudioso chega a afirmar que afirmava que há menos de uma semana havia solicitado, abre aspas, uma vaga na UTI do Hospital de Cirurgia, e a colega responsável no Hospital de Cirurgia o informaram que não tinha sequer luvas para o atendimento. Essa matéria foi feita e escrita no Jornal da Cidade em meados de setembro, mas a realidade continua a mesma, senhor presidente, ou até pior. Mesmo assim, o pesquisador explicava que, quando se observa os leitos de tal hospital, consta um funcionamento normal. Para o SUS, para o Ministério da Saúde, se for olharmos as tabelas, se tivermos o olhar à distância, é como se aqueles leitos estivessem funcionando a contento, o que, na verdade, não funciona. Ou seja, mesmo com acesso aos números oficiais, encontra-se uma certa dificuldade de se saber com certeza quais os leitos que realmente funcionam em Sergipe e quais são os leitos virtuais. O senhor já viu, senhor presidente, falar em leitos virtuais? São leitos sem resolutividade, são leitos onde o paciente está à disposição, mas não tem nenhuma funcionalidade. Ou seja, para o Ministério da Saúde, eles estão ali à disposição, mas a própria população, para quem precisa, não tem nenhuma funcionalidade, não tem nenhuma resolutividade. É como se não tivesse, ou pior, tem, se paga por isso, mas na verdade não tem, e se paga com a vida. O dito colega continua explicando que, mesmo utilizando dados que carecem de informação apurada e concreta, há vários e vários anos, Sergipe, há cerca de 5 anos, havia 3.232 leitos disponíveis, ou seja, 1,6 mil por mil habitantes, bem abaixo do que o Ministério da Saúde recomenda, ou seja, metade do que o Ministério da Saúde recomenda, praticamente. Agora, em 2014, com a população estimada em mais de 2 milhões e 200 mil pessoas, o número de leitos necessário oscilaria entre 5.625 a 7 mil leitos, acima, bem acima da nossa realidade. O estudo do colega identifica ainda uma discussão sobre a perda de leitos do SUS em hospitais contratados. A tese seria de que, com a modernização das técnicas cirúrgicas, a redução de doenças infecciosas, devido a uma suposta melhoria na cobertura de vacinas e devido a uma suposta também melhoria da própria medicina e de outros avanços tecnológicos, teriam reduzido as necessidades de leitos. É preciso se levar em conta, além do envelhecimento populacional, o crescimento incontrolado da violência urbana, que, no caso de Sergipe, tem chegado a níveis de um verdadeiro colapso social. Todas as horas, senhor presidente, nas redes sociais são notificadas, demonstradas homicídios e mais homicídios. Nosso ML, um ML antigo, ainda no centro de Aracaju, por incrível que pareça, já não suporta mais, seu presidente. É comum, em apenas um final de semana, mais de 20 homicídios. Tanto é que Sergipe antes era um estado ordeiro e pacífico. Hoje, lamentavelmente, pela má gestão, é um estado violento. Se tornou no quarto estado mais violento do país. Senhor presidente, todos os dias, praticamente todos os dias, caixas eletrônicos são arrombados no nosso estado, especialmente na nossa capital. Ainda hoje, recebi a notícia que mais um arrombamento de um caixa eletrônico num bairro chamado Conjunto Augusto Franco. Seja, a violência está encampada, matando milhares e milhares de sergipanos. Diz os especialistas que, para esse ano, o número de homicídios no nosso estado ultrapasse a casa de 1.000 homicídios, senhor presidente. Sergipe, um estado pequeno, que poderia ser um exemplo de saúde pública, que poderia ser um exemplo de educação pública de qualidade, que poderia ser um exemplo de um estado pacífico, ordeiro, ou seja, de calma e de tranquilidade, como sempre fomos. Mas não somos nada disso, senhor presidente. Hoje somos um estado não só violento, não só com índice alarmante de analfabetos, não só com a saúde pública na UTI, mas também um estado extremamente endividado. Sergipe se endividou muito, a ponto de o sergipano é hoje um dos cidadãos mais endividados, do ponto de vista público, do país, lamentavelmente, sem ter um retorno de qualidade a todos esses empréstimos. Semana passada, o governador do estado publicou um decreto, demitindo todos os cargos comissionados. Tudo isso dizíamos durante a campanha. Sergipe está endividado, Sergipe está falido, fruto da incompetência, fruto do maltrato, do zelo, da falta de zelo com a coisa pública, fruto dos endividamentos, fruto da mesquinharia daqueles que gerenciam coisa pública, fruto do egoísmo, fruto do apadrinhamento. E passadas as eleições, 15 dias depois, atrasou os salários dos servidores e ainda parcelou os salários dos servidores, coisa nunca vista no nosso estado. E agora, recentemente, demitiu todos os cargos comissionados do nosso estado. Tudo isso dizíamos, tudo isso falávamos durante o pleito eleitoral. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso estado? É um verdadeiro estelionato eleitoral. Enganou o povo Sergipe, continua enganando, mas não dá a saúde que precisamos, não dá a segurança pública que precisamos, não dá a educação de qualidade que necessitamos. E o primeiro a pagar por tudo isso, com certeza, é o servidor público, que não tem tido reajustes nos últimos 4 anos, sequer, nem um reajuste, nem aquilo que a inflação tirou do seu poder aquisitivo, nem aquilo que a inflação corroeu do seu poder aquisitivo. E olhe que esses gestores chegaram ao poder defendendo o trabalhador, mas foi o primeiro a ser esquecido, foi o trabalhador, especialmente o servidor público. Então, senhor presidente, evidentemente a falta de leitos tem contribuído sensivelmente para os índices de óbitos por acidentes e homicídios no estado. Assim, a perda de leitos nos hospitais contratados em Sergipe demonstra o descaso e a insensibilidade por parte do governo com uma população já penalizada pelo drama de total insegurança que vive constantemente o nosso povo e a nossa gente. Já o governo do estado, visivelmente desconectado com as queixas e as necessidades da nossa população, apresenta na mesma matéria, através dos gestores da área, um quadro mais ou menos e confortável, bem distante, e como está distante da realidade dos fatos. A Secretaria de Estado da Saúde, além de apresentar dados estranhos ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, coloca ainda, em boa parte, da culpa nos municípios, alegando que há uma demanda municipal muito grande, que acaba por sobrecarregar os hospitais da capital. O discurso do governo é que os municípios estão em falta com os princípios da atenção básica na saúde. O argumento não convence, senhor presidente. Não é só esse o motivo, não. E não convence por diversos fatos. Todos estão cientes da luta dos prefeitos diante das dificuldades econômicas enfrentadas ao longo de uma crise há muito enunciada devido ao governo federal, sobretudo, que tem gasto, muitas vezes mal gasto, e uma administração estadual ineficiente, inoperante e que não qualifica realmente o gasto público. E entre outros motivos, senhor presidente, se coloca a culpa nos prefeitos, foge dos verdadeiros motivos no caos da saúde, que advém principalmente do índice alarmante da violência e uma gestão comprovadamente ultrapassada, ineficaz e gastadora, e sem qualidade no gasto. Basta dizer, senhor presidente, que há mais de 3 anos, há quase 4 anos, se tem o dinheiro da conta para construir um hospital do câncer, há quase 4 anos, senhor presidente, está empenhada uma emenda para se construir o hospital do câncer e uma parede sequer foi construída. Uma parede sequer, senhor presidente, foi construída. E com certeza, ao longo de todo esse tempo, milhares e milhares de sergipanos perderam suas vidas, milhares e milhares de famílias foram destruídas e faz com que cidades vizinhas, estados vizinhos como Arapiracas, fortaleça cada vez mais sua rede hoteleira, sendo uma referência de saúde para os sergipanos. Hoje, se você precisar de um transplante, você vai a Arapiraca. Hoje, se você precisar de uma radioterapia, você vai a Arapiraca. Não é esse o fluxo natural, senhor presidente. Antigamente era o contrário. Os alagoanos, os baianos vinham a Sergipe se tratar. Mas tamanha inoperância, tamanha ineficiência do nosso Estado que o fluxo foi invertido perversamente, condenando, como já disse aqui, milhares e milhares de sergipanos à morte. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores, é com conhecimento de todos que tenho usado essa tribuna sempre, com mais sincero compromisso com a verdade. Falo aqui a verdade, expresso aqui o sofrimento do meu povo e da minha gente, no dia da padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora da Conceição, no dia da padroeira da nossa capital. Fiz questão de apresentar aqui nesta casa um estudo de um profissional honrado, o Dr. Hugo, cujo teor de tal expressão e pesquisa se encontra não no palanque eleitoral, mas na matéria de um dos nossos jornais. É verdade, já tem dias que essa matéria foi publicada, mas a realidade, senhor presidente, é ainda pior, porque o governo anunciou cortes na saúde. Como se faz isso, senhor presidente? É um verdadeiro descaso com a saúde pública do nosso Estado. Com isso, quero demonstrar que tudo que venho apresentando nesses últimos anos sobre a real situação da saúde e da segurança do nosso Estado, do Estado de Sergipe, tem se comprovado, infelizmente, a cada dia. Tudo que dizíamos sobre o endividamento do Estado, tudo que dizíamos que o servidor seria o primeiro a pagar e depois o cidadão comum, tem acontecido no nosso Estado. Tudo que dizíamos sobre os cargos comissionados, tem acontecido. Tudo que dizíamos que a Previdência do Estado está falida, que o déficit para esse ano é de quase 1 bilhão de reais, num orçamento de pouco mais de 6 bilhões, tem se comprovado, senhor presidente. Tem se comprovado. Esperou a eleição passar para que realmente se demonstrasse ali e fizesse o estelionato eleitoral. Um modelo de gestão diferenciado, pautado pela eficiência e transparência, era isso que pregávamos e continuo pregando o tempo todo. Qualidade no gasto público, transparência com a coisa pública, respeito ao cidadão. Não há como se oferecer, senhor presidente, uma saúde de qualidade ao nosso povo e à nossa gente, dessa forma como se tem se oferecido. Repito, apenas um exemplo, apenas um exemplo. O dinheiro para a construção do Hospital do Câncer está na conta há vários e vários anos. Vamos para a quinta emenda, passando aí de 150 milhões de reais. Muito desse recurso já foi perdido e uma parede sequer foi construída. A mídia nacional já vem alertando há muito tempo sobre o problema. O Ministério Público também já se manifestou, pediu a intervenção federal. E, infelizmente, nada ainda se concretizou. Espero que as autoridades competentes atentem à gravidade da situação e possa fazer alguma coisa para reverter esse quadro de dor, de sofrimento e desesperança do povo sergipano, que, na verdade, está jogado à própria sorte, senhor presidente. Lamentavelmente, esse é o quadro da saúde pública do nosso Estado, senhor presidente, do Estado de Sergipe.